Você apertou o play, o podcast está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar de um conceito bastante alinhado com a realidade de todo profissional atualmente. É o Martech. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Raquel Lebrão, que é Head de Marketing da Gentrop. A Gentrop é uma empresa muito bacana, uma empresa de tecnologia, parceira dos seus clientes. Ela atende soluções diversas de tecnologia que vão de todos os lados da tecnologia, né? Incluindo a transformação digital. E aí vale tudo, né? Migração do ambiente local para a nuvem, automação de processos, né? Ou seja, automatizar o processo de marketing. A Gentrop é parceira premier do Google e parceira especializada em Marketing Cloud da Salesforce. São dois títulos bastante significativos. O site, para quem quiser dar uma olhada lá, é gentrop.com. Raquel, é uma satisfação imensa ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo, Raquel.
Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Fiquei muito lisonjeada de ter sido convidada. Espero trazer bastante insight e papo, um bom papo, né, para a conversa.
Ah, com certeza é um bom bate-papo com você. É uma satisfação mesmo ter você aqui, Raquel. E o papo é sobre algo que você conhece bem, que é aquele casamento, né, entre marketing e tecnologia. Já andaram inventando um nome para isso aí em inglês e a gente acabou adotando esse nome em português, que é o Martech. É algo sobre o qual você consegue falar bem, mas eu vou te fazer aquela pergunta, né, de prova, né, Raquel? Como é que se define Martech, Raquel?
Legal. Acho que você trouxe muito bem a palavra casamento, né? Então, realmente, Martech, quando a gente olha para a etimologia da palavra, a gente está falando dessa junção de marketing e tecnologia. E é engraçado porque é um termo que ainda não foi super desenvolvido, né? A gente tem escutado muito nos últimos 3-4 anos, apesar de ter estudos de Martech que já começaram lá em 2011. Mas quando eu converso em rodas de amigo, em rodas de profissionais, não necessariamente todo mundo já conhece ou está familiarizado com o que isso significa. Né? É um termo novo até mesmo para os profissionais de marketing. Acho que eu estou mais inserida no mundo da tecnologia com a Gentrop, então para mim é mais fácil essa temática. E Martech, na verdade, eu gosto de dizer que é uma segmentação, né? É uma forma da gente nichar o mercado para entender as transformações que a gente está vivendo. Né? A gente está falando de um mercado que passou aí por uma nova estruturação com a chegada das startups, e a gente viu a agrotech nascendo, fintech nascendo, healthtech, edutech, né? Hoje eu estava lendo a respeito de climate tech, que são as novas empresas aí que estão olhando para as mudanças climáticas. Então, Martech vem também dessa pegada de segmentar o mercado, da gente nichar um pouco mais e entender quais são as soluções de tecnologia que apoiam os setores de marketing que podem trazer realmente relevância, né, para o trabalho como um todo. E é até engraçado também que em 2017, quando eu comecei a ficar um pouco mais conectada com esse mundo, Martech falava muito sobre profissionais, né? Falavam-se muito sobre o novo profissional Martech, como que o profissional de marketing devia se aliar à tecnologia para conseguir novas propostas de valor, novas propostas também, novas oportunidades de trabalho. Então, como profissional, era atribuído sempre a uma pessoa que estava envolvida direta ou indiretamente com marketing e tecnologia, e se falava de você pensar desde a estratégia da campanha até conseguir desenvolver habilidades ali complementares de tecnologia, como programação, né, gerenciamento de banco de dados, conhecimento de nuvem. Então, se falava muito de um profissional do marketing ainda atrás de novas competências para aliar esses conhecimentos. E de tempos para cá, na verdade, começou a mudar, né? Martech realmente tem sido aplicado cada vez mais como um uso para empresas, como um uso para definir empresas que aplicam recursos tecnológicos nesse conceito de transformação digital para resolver problemas de marketing. Então, a gente está falando de ferramentas, de tecnologias, de softwares, de serviços, né? Todos conectados aí com o uso da ferramenta, do tecnológico, para simplificar e resolver a vida dos profissionais. Então, Acho que esse é o contexto, né? Juntou-se duas palavras, nichamos cada vez mais o mercado e temos aí tanto o olhar do profissional que tem se desenvolvido nessa área, como as empresas e realmente as ferramentas que vão apoiar o futuro das organizações.
É interessante, né, Raquel, que a definição do Marketing Insider Group, que é um site que eu pessoalmente curto bastante, vai muito, muito nessa linha do que você falou, né? Martech, segundo o Marketing Insider Group, Martech é a combinação de marketing e tecnologia. Eles falam em uma ampla categoria de ferramentas que alavancam a tecnologia para ajudar as empresas a atingir seus objetivos e obter eficiência em conteúdo, campanhas, dados e tarefas. Eu tenho uma resumida aqui, né? Eles usam a palavra combinação, né? Ou seja, casamento, né? Que é o que a gente está falando aqui.
Perfeito.
Você acha que tem harmonia nesse casamento aí de marketing e tecnologia?
Nossa, tem muita. Primeiro porque a tecnologia ela tem se tornado cada vez mais protagonista, né, de mudanças, de novos processos, de novos negócios. E a essência do marketing sempre foi ser a ciência da mercadologia, né, ser a ciência que estuda demandas, estuda oportunidades, que olha para o mercado, vê o que ele precisa, o que ele almeja, o que ele nem sabe que ele necessita, né? Então a gente sempre estava como marketing olhando muito para o mercado, muito para as mudanças do consumo e propondo soluções que fizessem sentido. Então, quando a gente olha para a tecnologia e a gente vê que a tecnologia tem ferramentas que promovem para a gente mais dados, é quase que a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Então, assim, a gente está falando que a gente entende de mercado, que entende do estudo de comportamento, e você do outro lado está me falando que existe um banco de dados enormes, um banco de experiências, um banco de novas proposições que eu posso analisar, né? E que as pessoas têm cada vez mais distribuído, compartilhado essa informação comigo. Então, eu vou além, né? Eu brinco que é colocar todas as teorias do Kotler e dos seus companheiros em um novo nível de predição. É como se a gente pudesse fazer mágica, né? A gente pode testar como nunca antes, a gente pode analisar como nunca antes. E tudo isso de uma maneira muito fluida, porque o consumidor também tem se transformado e também quer novas experiências, ele também quer ter um novo cenário, um novo tipo de relacionamento com as marcas. Então, quando ele está disposto a me dar algumas informações, quando eu tenho uso da tecnologia para poder coletar, absorver, mapear e tabelar esses dados, eu consigo para uma proposição de valor de marca, né, ou de produto que vai muito além. Então, é muito lindo esse casamento. Acho que quem está conseguindo fazer um bom trabalho, quem consegue realmente olhar para essa fusão, tem grandes oportunidades na mão e uma ciência que realmente é elevada, né?
Esses dados são matéria-prima, né? Assim, Raquel, para o marketing, né? Aliás, para todo mundo, né? Você vai lá, coleta os dados, tudo. Isso está cada vez ficando mais sofisticado, né? E beleza, o dado chega na tua mão, né? Então você tem lá todo tipo de dado, né? Informação sobre quem é aquela pessoa, por onde ela anda, o que ela compra, né? Isso são dados, né? Todo tipo de dado, né? Por onde ela navega, enfim, tudo que é tipo de informação. A partir dali, o negócio é tirar os insights, né? Qual é o instrumento mais útil que a gente tem hoje em marketing? É software? É algoritmo? É assim, para você, pessoalmente, o que está sendo mais útil? Para trabalhar esses dados, para falar assim, beleza, tem os dados aqui, agora eu vou transformar isso em ação, vou transformar isso em resultado de marketing. Essa transformação, para você, no seu dia a dia, o que você vê sendo mais útil?
Para mim, eu acho que é uma combinação, né, de você ter realmente o algoritmo trabalhando, você ter sistemas aí como Analytics, né, Google Analytics, dashboards inteligentes, né. Hoje em dia a gente já tem sistemas de predição de dados, então você consegue fazer campanhas automatizadas em tempo real. Tem diversos usos diferentes que a gente pode fazer com a ferramenta. Tudo depende muito da pergunta, sabe, Cássio? qual que é a pergunta, qual que é a provocação que você precisa fazer para o seu cliente, né? Porque não adianta a gente ter todas as ferramentas na mão se a gente não souber perguntar, né? Não vai dar para encontrar uma resposta sem uma boa pergunta. Então, quando a gente olha para o nível de dados, como você falou, a gente pode ter desde dados de navegação, né, que a gente está olhando ali para um analytics, num site, que a gente pode tentar mapear qual que foi o produto mais vendido, a página mais acessada, qual que foi, onde que o cliente parou, qual que foi o motivo dele ter parado num carrinho abandonado, né, e aí você usa dessas ferramentas de automação de CRM, de analytics para fazer esses cruzamentos, como você pode olhar para tendências de consumo, né, para olhar lá o Google Trends, por exemplo, e ver o que está sendo pesquisado, dar uma visita nas redes sociais, né, fazer uma escutativa nas redes sociais e perceber qual que é o meme que tem sido mais discutido, né, mais, que está mais viral, olhar qual que é o comportamento demográfico, por exemplo, da geração que está no TikTok. Então, tudo depende muito da pergunta que você quer fazer. Eu acho que aqui a gente tem que ter uma visão muito de escutativa, né? A gente tem um monte de informação, um monte de dados, mas eu ainda tenho aquele poder da escutativa que antes a gente tinha somente numa sessão de perguntas qualitativas, quantitativas, né? Um round table ali com os consumidores. Então, a gente tem um poder mágico que a tecnologia trouxe de ser um pouquinho onisciente e de poder ver todo o momento da jornada do cliente, onde que ele está, o que ele quer fazer, quem ele é, o que ele consome, até mesmo conseguir fazer a mágica da proposição, né? Se eu tenho um padrão de comportamento num grupo específico, eu posso tentar fazer com que eu possa construir uma nova demanda para esse público a partir de testes. E eu coloco esse público em um teste para propor um novo produto, uma nova oferta de valor para ele. Então, tudo está muito baseado na experiência em tempo real que você quer garantir para o seu consumidor e naquela pergunta que você precisa fazer. Então, qual que é a pergunta que você precisa fazer hoje para o seu consumidor? Acho que a sacada do novo CMO é essa, assim, onde que está a atenção do meu consumidor? Qual que é o novo ponto de contato que eu posso ter com ele? E aí a gente usa as ferramentas. Tentando deixar um pouco mais prático, né? Existem diversas ferramentas, né? Desde Amazon, das próprias grandes tecnologias, Google, Salesforce, Facebook. Então, as redes sociais têm também se destacado e explorado novas opções, né? O TikTok acabou de lançar um dashboard que você pode encontrar todos os diagnósticos do seu TikToker favorito para propor campanhas, para propor conexão com o seu público final. Então, assim, tem software para tudo. Eu estava olhando, eu acho que a pesquisa do Chief Commerce do último ano já tem mais de 8 mil softwares, né? Ferramentas de marketing consideradas Martech. Então, tudo está na proposição da pergunta, como eu falei. Não sei se eu fiquei repetitivo, mas, assim, no caso, a gente tem que ter essa visão. O marketing sempre vai ter a visão da pergunta, né? Então, não muda muito com as martechs também.
Não, você não ficou nada repetitiva. O ponto que você colocou, que é muito interessante, é isso, né? Tem que fazer a pergunta certa. Então, vê se eu entendi bem o teu ponto, né? A inteligência, a resposta vem da inteligência artificial, certo? Mas a pergunta vem da inteligência humana.
Exatamente.
Essa pergunta da inteligência humana, ela tem que ser focada, né? Ela tem que ser focada nos resultados da empresa, tá certo? Porque o marketing hoje, ele tem uma pressão por gerar resultados quase sempre financeiros, né? Então, o papel do gestor de marketing, do head, do VP, diretor, enfim, aquela pessoa que responde pelo marketing, reagir a essa pressão por resultados, chegando lá e fazendo a pergunta certa para gerar grana. Tá certo o que eu tô falando?
Tá certo, tá certo. No fundo, tudo é venda, né? Por mais que a gente construa relacionamento, por mais que a gente construa marca, a gente tem que bater a meta financeira no final do mês. Então, sim, tá super certo.
Então você tem lá um monte de dados ali, analytics e todo tipo de dado, e fala, bom, o que eu consigo extrair daqui? Que informação eu quero desse monte de dados? Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui que me dê uma informação valiosa para eu saber como é que eu vendo mais, né? Quer dizer, no fundo a gente está falando isso. E você falou aí, tem 8 mil ferramentas disponíveis no mercado. Eu estava vendo um dado aqui do Wildfire PR, todas essas informações, quem ouve a gente está acostumado, já deixo sempre na descrição aqui do podcast. O Wildfire PR diz que as empresas grandes usam até 120 ferramentas diferentes no marketing, tá?
Uhum.
Então tem um time de marketing lá que tem 120 logins, né? Isso para mim, assim, quando eu leio esse dado, assim, Raquel, me dá uma sensação de caos, né? mas eu consigo acreditar nesse número, porque eu, como uma empresa pequena, calculo que eu tenho umas 15 aqui, tá? Então, pego uma empresa grande, 120, beleza, tá meio que proporcional. Como é que gerencia isso, assim? Talvez ter alguma forma de integração, talvez usar tipo uns Zapiers da vida, API, ou simplesmente ser mais organizado. Como é que se gerencia tanta coisa numa empresa, hein?
Sim. Eu também acho que é um número super real. 120 para grandes empresas, eu acho que faz todo sentido. Acho que a pesquisa foi muito certeira na hipótese, porque realmente, eu também, se eu pensar rápido, eu acho que já uso uns 30, né? E assim, quando a gente fala de atuação dessas ferramentas, a gente tem que lembrar que, assim como o marketing, a gente tem que departamentalizar, né, os conhecimentos do marketing, a gente também tem que departamentalizar as ferramentas que vão apoiar esses conhecimentos. Então, quando a gente olha para soluções do Martech, a gente pode ir desde ferramentas que apoiam na construção de conteúdo até ferramentas que apoiam a experiência do cliente. Assim, é um leque muito grande, né? Então, a gente está falando de publicidade, de marketing direto, de gerenciamento de plataformas de marketing, ferramentas de dados, de análise. Então, pensa, você pode ter no seu time de marketing uma pessoa de social media, né? Provavelmente ela vai estar ali com 3, 4, 5 só de primeira, né? Se a gente pensar em tudo que dá para fazer em social media, ela vai estar ali, por exemplo, com um software de conteúdo, ela pode estar gerenciando todas as redes sociais em um único sistema, né? Hoje em dia a gente, por exemplo, vou falar nomes aqui, a gente tem MLabs, por exemplo, né? Que é o gerenciador aí de todas as redes sociais. É uma das que você poderia estar usando. Você pode ter plataformas e ferramentas de automação de marketing. Então, quando eu olho para marketing, eu penso muito em Salesforce Marketing Cloud, né? Por conta dessa automação, disparos de e-mail, a jornada de e-mail, SMS, todos os canais push que você pode ter. Você pode olhar para análise de dados. Então, você pode olhar para analytics, para datorama, para dashboard, Tableau. Então, assim, tem muita... É uma infinidade. Só que para a gente... você fala, como que a gente integra? Na verdade, não necessariamente elas se integram, né? Assim como eu tenho os times que regem, que fazem a gestão de tudo isso, cada um vai ter a sua especificidade, cada um vai usar aquelas plataformas que façam mais sentido para o dia a dia. Como CMO, acho que o importante é você ter a visão do todo, é você saber que não existe nenhum tipo de canibalismo, né? É você ser inteligente com o investimento feito. Então, como CMO, o papel está muito em olhar tudo que você tem e como que elas podem se conectar ou como elas não se canibalizam, como eu falei, né? Eu não preciso ter duas ferramentas de conteúdo. Eu preciso ter uma ferramenta muito boa de conteúdo que 2, 3 times podem fazer uso. Então, acho que é olhar o investimento de uma forma fria e avaliar as soluções que você tem dentro de casa. Agora, não tem muito como integrá-las, né? Como se falar, o Zapier da vida para manter uma gestão? Acho que não, acho que cada uma tem realmente a sua relevância e vai ter o seu responsável. Acho que a gente precisa ter aquela também cultura, né, de transformação, de todo mundo ver a ferramenta, ver a plataforma como dia a dia e fazer o melhor uso dela. Então, não necessariamente eu preciso conectar o Instagram com o meu e-mail, entende o que eu tô querendo dizer? Eu não preciso ter uma ferramenta que olha para o Instagram conectado com minha ferramenta de disparo de e-mail. Mas eu preciso ter sentido. A de como elas se conversam, né? Então, assim, vou fazer uma campanha de e-mail marketing, por que não fazer disso também, né, uma proposição, uma campanha que estenda assim, em outros canais, aí eu envolvo times, eu envolvo tecnologias juntas, mas elas não precisam necessariamente estar conectadas, elas precisam ser só um investimento que caiba no bolso de cada um, né, e que realmente seja certa para cada desafio.
É que às vezes dá para conectar, né? Às vezes, assim, um e-mail marketing com CRM, por exemplo, né? Mas às vezes dá, né? Às vezes não.
Às vezes dá, às vezes não, né?
É só uma perfumaria, você tem razão, né?
Vai estar muito ligado com os departamentos.
É isso aí. Você ganhou.
Imagina. Agora, acho que essa temática que você trouxe é muito boa, porque implementar, manter e até mesmo pensar nessas otimizações, né? Pode parecer um processo simples, mas ele também pode ser um processo mais complicado. Porque se a gente não tiver a big picture dos desafios, né? E das perguntas Sim. que você tem que fazer para os seus departamentos de marketing, talvez você não esteja usando o benefício total da ferramenta. Uma coisa que a gente vê muito, cara, que as empresas contratam uma solução, né, contratam uma ferramenta Martech e não usam no seu potencial máximo.
Sim.
Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de investimento em capacitação, às vezes por falta de parceiros especialistas na ferramenta, né? Então, às vezes a pessoa está gastando uma barba de dinheiro em Google Ads e não sabe se está fazendo uma boa campanha, né? Porque não tem um parceiro especialista na área. Às vezes a pessoa contrata uma solução como a Salesforce Marketing Cloud e não tem um estrategista ali digital pensando em todos os momentos da jornada. E aí fica naquele mais do mesmo de campanhas transacionais ou de disparos simples, né, para uma plataforma que faz muito mais que isso. Então, escolher a plataforma certa é difícil, porque às vezes a gente não sabe a pergunta para encontrar a tecnologia, né? Mais uma vez, a pergunta aí não só para o âmbito consumidor, mas também para o público interno. E integrar esse sistema também costuma ser um desafio, porque, como eu falei, às vezes a gente tem muitos departamentos de marketing. E se você não olhar o todo, às vezes você está pagando por duas tecnologias que fazem a mesma coisa, ou está pagando por uma que nem está atingindo o seu máximo potencial. Então, a gente tem que saber olhar também para dentro de casa.
Raquel, isso é muito, muito, muito comum. Tá? E o uso inadequado é muito comum. Né? Ou o uso abaixo da sua capacidade máxima. Eu acho até que é um problema menor, tá? Porque em algum momento você pode até descobrir o uso total da ferramenta, né? Eu acho que é um problema menor, mas o uso inadequado é um problemaço, tá? Eu vou te dar um exemplo que eu vivenciei. Vou até citar os nomes das ferramentas, né? O departamento de comercial de uma empresa com a qual eu trabalhava, estava acostumado a usar Pipedrive. Tá? Para quem não está familiarizado, Pipedrive é um CRM. É uma ferramenta de funil de vendas. Tá? Então, o time comercial já estava usando bem a ferramenta. Né? E aí, o time de marketing começou a usar disparo de e-mails. Né? E aí, foi fazer o inbound marketing ali e qualificar leads, né? E fazer uma sequência de disparo de e-mail. Decidiu fazer isso na ferramenta de CRM, né? Que não tinha a menor finalidade daquilo, assim, sabe? Você ficar, então, controlando quantas vezes uma pessoa abria e-mail, usar isso no CRM. Não é para aquilo, né?
Não é.
E, então, fazendo tudo manualmente. E eu falava, gente, que loucura. Um Mailchimp era a ferramenta certa para aquilo, porque ele vai fazer automaticamente. Então, as pessoas tinham que olhar as respostas de e-mail e fazer manualmente. E era uma empresa de faturamento de 30 milhões. Por ano. 30 milhões de dólares. Tá? Que é empresa internacional. Eu falava, gente, que loucura. Né? E assim, eu estou dando um exemplo emblemático, tá? Porque eu já vi várias empresas fazendo isso. E por que faz isso? Sei lá, porque um do marketing lá decidiu que era assim. Né? Eu já vi muitas vezes. Estou dando um exemplo que quem está ouvindo aqui vai contar histórias iguais. Tá? Então, o Martech tem os seus percalços. Estou dando isso para dizer. O Martech tem os seus percalços também, né, Raquel?
Tem muito. Eu acho que um dos percalços que a gente bate muito no que você falou agora é o da mudança de cultura também. Porque, às vezes, a gente coloca um marqueteiro, né, coloca um profissional de marketing para fazer tudo e ele vai tentando fazer o seu melhor. Mas a gente também tem especializações no marketing, a gente também tem níveis de especialização. Então, às vezes, se você traz uma pessoa que sabe de digital, ou que entende de conteúdo, ou que já trabalhou com CRM, que já trabalhou, né, com análises ali de e-mails, a pessoa já poderia ter entrado para fazer o seu trabalho, já poderia até ter solucionado o problema pedindo a tecnologia certa. Então, existe também essa questão da gente mudar um pouquinho o ambiente de cultura, né, de lembrar que o marketing está muito diversificado, está muito pulverizado, e assim como existem diversas tecnologias, existem diversas competências profissionais. Então, quando a gente tem o profissional certo, é mais fácil ele exigir, né, ou ele pedir a tecnologia que ele vai fazer uso no dia a dia, e não um profissional que às vezes tem uma boa vontade, tem uma proatividade, mas que não é a sua especialização, que não é o seu conhecimento primário, né? E aí a gente enfrenta problemas como esse. Então, às vezes tem uma pessoa que não é especialista no assunto, querendo fazer o melhor para a organização, mas por meios que desconhecidos, né? E aí você pega plataformas muito boas e deixa elas, assim, com mau uso, como a gente colocou aqui. Então, existe um pouquinho também, acho que, da cultura da empresa, às vezes de fazer mais por menos, né? Daquela obrigação também de você ter que mostrar seu investimento, o seu retorno do investimento antes do investimento existir. Isso também acontece muito em empresas, os times de marketing terem que propor soluções ou fazer os puxadinhos em soluções para mostrar um retorno de investimento antes de ter um investimento pesado em marketing, né? Que deveria ser o inicial. E a parte de capacitação, às vezes a gente não ter profissionais também sendo capacitados, treinados da maneira correta quando faz uma implantação. Por isso que eu acho que um ponto-chave é os marqueteiros terem a sua concepção de trabalho, sempre irem atrás de parcerias. Eu acho que a gente tem um grande poder no marketing de fazer boas conexões. E quando a gente também traz essas parcerias para um quesito tecnológico, ajuda muito. Porque se você faz por conta, né, fazer por conta é mais fácil, às vezes sim. Mas você pode cair nessas pegadinhas de estar usando tecnologias erradas para algo que poderia ser muito mais otimizado. Então, encontrar parceiros, encontrar fóruns, discussões, né, capacitações pode ser chave para a gente burlar esse sistema de ter coisas erradas no lugar errado, sabe?
É isso aí. Para a gente fechar aqui, Raquel, como é que a gente escolhe uma ferramenta? Com que critério? É economia que vai gerar para a empresa, talvez economia de tempo que vai gerar para a equipe. Como é que você costuma escolher? É grana, é tempo, as duas coisas combinadas, enfim, qual o critério?
Eu sempre tento olhar para processos e ver o quanto que a gente tem investido tempo fazendo operação, fazendo coisas manuais que poderiam hoje já estarem num nível mais inteligente de automação. Então, o meu primeiro passo é rever processo, é sentar com a equipe e olhar, tá bom, o que a gente tem gasto muito tempo, né? Qual que tem sido o investimento? Onde que está o seu tempo, o seu esforço na maior parte do seu dia? E aí, mapeia pontos de atenção. E aí, depois desse ponto de atenção, eu vou olhar o mercado. Como que outras empresas estão fazendo isso, né? Como outras empresas estão otimizando essas ferramentas, seus times, ou propondo soluções? E aí, eu faço um estudo, tento entender um pouquinho do que tem no mercado a ser oferecido. Vou, claro, olhar para parceiros. Então, também vou atrás de especialistas que estão falando do assunto, ou de empresas que podem ter um pouco mais de conhecimento na parte de implantação, na parte de estruturação do processo ou da ferramenta. E aí meu quarto ponto é olhar o financeiro. Aí sim vamos discutir o negócio, aí sim vamos discutir o preço, o valor da coisa, né? Porque o valor, ele é diferente do preço. Às vezes a gente tem o mais barato, mas que não tem tanto valor, não vai me agregar para a equipe como deveria. Então, a última coisa que eu tento olhar hoje em dia é o financeiro. Eu tento olhar todos os outros pontos importantes do processo e também da integração. O quanto que a minha empresa está preparada para eu ter uma ferramenta como essa. Porque quando a gente está falando de colocar mais uma tecnologia dentro da empresa, normalmente não é só o time de marketing que é impactado, né? Às vezes a gente tem que ter o apoio ali do time de tecnologia, time de desenvolvimento. Se é uma ferramenta de processamento de dados, eu vou ter que ter arquitetura de dados, eu vou ter que olhar para onde, quais são os meus canais, quais são as minhas fontes de integração. Então, dependendo também do porte da ferramenta que eu preciso, eu tenho que olhar para a minha empresa e ver quais são as outras equipes que vão me ajudar a colocar isso no ambiente de marketing, né? Até porque pode ser um desafio, pode ser que eu tenha que rever sistemas, né? Sistemas legados, às vezes eu preciso rever processos que já são mais conservadores, políticas às vezes precisam ser revisitadas no jurídico, né, quando a gente fala aí de personalização, de lei de proteção de dados. Então, o financeiro hoje em dia é a cereja do bolo, é a última coisa que eu vou colocar, porque tem muita coisa ainda nessa receita para ficar pronta. E também, acho que uma coisa que a gente pode colocar aqui é tentar ser ágil. Tem uma coisa muito importante que é, tudo muda muito rapidamente. Então, eu não posso ficar esperando tanto tempo. Essas pesquisas, esse planejamento, essas novas implantações de sistemas, elas precisam ser embarcadas de forma ágil, né? Estou falando de rapidez, estou falando de agilidade. Então, para a gente conseguir aumentar as velocidades das ideias, dos produtos, das campanhas, a gente precisa fazer esse processo de forma um pouco mais otimizada. Então, eu também não perco muito tempo só na pesquisa, não. Eu tento colocar já a mão na massa, já tento embarcar pessoas, desenhar processos a quatro mãos, para quando chegar a necessidade, para quando eu descobrir a ferramenta que eu preciso, eu já estou bem pronta para o parceiro ou para fazer sozinha, né? Para também saber o que pedir, sabe? Não ficar na mão, tá bom, o que a gente faz agora? Não, já tem um preparo, já tem um planejamento de como embarcar a solução e fazer isso realmente virar dentro da organização.
Perfeito. Raquel, quero te agradecer muito e aqui hoje eu vou fazer um agradecimento mais do que especial, né? A gente sempre grava o podcast com algumas semanas de antecedência, né? E as pessoas sempre têm alguma razão, ocasionalmente, para precisar adiar, né? Obviamente, todo mundo está trabalhando, né? A gente sempre grava o podcast em horário comercial aqui e, por vezes, né? Por compromissos profissionais ou até pessoais, a gente precisa adiar, e é sempre compreensível que isso aconteça. E você sabe, né? Você hoje tinha um super motivo, né, para adiar, uma razão, um contratempo familiar super importante, e fez questão de manter aqui o compromisso, né, e fez questão de fazer a gravação comigo. Então, te agradeço muito, né? Acho que foi o agradecimento mais enfático de quase 400 episódios, né? Que eu já gravei aqui no podcast. Esse é o mais enfático que eu faço para alguém, mas teve um problemaço familiar hoje e fez questão de manter a gravação. Então, quero enfaticamente agradecer por participar hoje comigo. É um episódio muito bom, muito gostoso sempre conversar com você. Muito obrigado por participar hoje aqui, viu, Raquel?
Imagina, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz com o convite. É um tema que eu adoro. Adorei a nossa conexão, Cássio. Então, realmente, para mim, isso aqui... como a gente falou, tem tantos problemas no mundo, mas esse aqui realmente foi o meu momento aqui de poder parar, de falar com você, de trazer coisas que sejam relevantes para os seus ouvintes. Então, espero que tenha sido bom, espero que possa ter agregado. E fico muito, muito feliz, assim, de estar aqui, de estar podendo dar esse respiro, né, em frente a tantas as coisas. Então, eu agradeço demais o carinho e o agradecimento, estou muito honrada.
Vamos aqui para o insight final. Eu deixo o meu insight, você pensa aí no seu. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelos cursos do Comunique-se, aquela plataforma de educação com vários cursos online nas áreas de comunicação e de marketing digital. Para saber mais, é só acessar cursos.comunique-se.com.br. Eu gostei muito daquela parte que a Raquel trouxe, que a inteligência é artificial para trazer as respostas com base nos dados, mas a inteligência é humana para fazer as perguntas certas que estejam alinhadas aos resultados que a empresa busca alcançar. Esse foi um dos meus insights. Pensa nos seus aí também. Até a próxima, hein?
For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional.